Olá, muito bom dia a você. No ar, o Biblioteca CBN deste sábado. O assunto de hoje é o mercado de audiolivro. O grupo Companhia das Letras entrou oficialmente nessa área no fim de agosto, quando lançou 15 livros em áudio. Entre eles, 21 lições para o século XXI, de Yuval Noah Harari, Anatomia de um Desastre, de Cláudia Safatli, João Borges e Ribamar Oliveira, e Antes do Baile Verde, de Lígia Fagundes Telles. O 21 lições para o século XXI, aliás, do historiador Yuval Noah Harari, foi o que mais recebeu destaque, pois foi lançado quase que ao mesmo tempo do livro físico. A gente tem um trecho aqui desse audiolivro. A voz é do locutor Sérgio Meneghello.
Num mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. Em teoria, qualquer um pode se juntar ao debate sobre o futuro da humanidade. Mas é muito difícil manter uma visão lúcida. Muitas vezes, nem sequer percebemos que um debate está acontecendo, ou quais são suas questões cruciais. Bilhões de nós dificilmente podem se permitir o luxo de investigá-las, pois temos coisas mais urgentes a fazer, como trabalhar, tomar conta das crianças ou cuidar dos pais idosos.
A experiência de ouvir um audiolivro é diferente, digamos assim, principalmente no Brasil, onde esse mercado não é consolidado, diferentemente dos Estados Unidos. Os livros do Grupo Companhia das Letras estão disponibilizados nas plataformas da Google. Antes do grupo entrar nesse mercado, já havia plataformas no Brasil vendendo esse tipo de produto, e outras editoras já estavam apostando no segmento. Para saber por que só agora o Grupo Companhia das Letras entrou no segmento, a gente conversou com a Marina Pastore, gerente de projetos digitais da empresa. Ela explicou que o grupo esperava uma plataforma como a Google para fazer uma parceria na área, e ela também espera que leitores de livros físicos se interessem pelo áudio. A nossa conversa com a Marina vai ao ar a partir de agora. Obrigado por atender a gente aqui da CBN. Bom, o assunto com você é a questão dessa novidade da Companhia das Letras, né? Vocês decidiram entrar em um novo mercado. Portanto, a minha primeira pergunta, ela é simples, óbvia e talvez você já tenha respondido uma infinidade de vezes nos últimos dias, que é a seguinte: por que que o grupo Companhia das Letras decidiu entrar nesse segmento de audiolivro?
Bom, pra gente, o áudio já é importante há algum tempo. A gente lançou faz mais ou menos 2 anos o podcast da companhia, que é a Rádio Companhia, porque a gente já via o áudio como uma oportunidade para nós. A dificuldade do mercado de audiobook é que aqui no Brasil a gente ainda não tinha uma plataforma onde a gente se sentisse confortável para publicar os nossos audiobooks. O que a gente tinha aqui eram principalmente serviços de assinatura de audiolivros, né, que a gente a princípio não gostaria de fazer. E agora, esse ano, chegou o Google Play aqui no Brasil, fazendo a venda individual de audiolivros. Então, a gente achou que essa era uma boa oportunidade para começar a comercializar os livros que a gente estava produzindo. Desde janeiro desse ano, a gente já estava produzindo audiobooks por aqui. Então, quando o Google chegou, a gente já tinha 15 livros produzidos, que foram os que a gente lançou agora na semana passada, no dia 30 de agosto. Nos últimos anos, a gente tem visto o mercado de audiolivros crescendo muito em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, ele tem crescido quase que 100% ano a ano. Então, a gente acha que essa tendência tem tudo para se repetir por aqui também.
Pois é, nos Estados Unidos o mercado está relativamente consolidado, né? Em 2016 o faturamento ficou em 2 bilhões de dólares, em 2017 2,5 bi. No Brasil existem poucos dados públicos em relação a isso, até porque o setor não é consolidado aqui. Mas assim, dentro do que vocês estudaram, qual que é a expectativa de público e faturamento nessa nova aposta por parte do grupo?
É bem difícil fazer essa estimativa, né? Porque como você falou, o mercado aqui é muito novo. Nos Estados Unidos a gente tinha até um mercado já consolidado de audiolivros em CD, né, que inclusive ainda é importante até hoje por lá. E aqui no Brasil isso nunca foi algo que pegou de verdade. Então, acho que é novo para todo mundo, é novo para a editora, é novo para o Google, então é muito difícil fazer essa estimativa. Mas a gente tem uma expectativa de público muito positiva por conta dos hábitos de leitura aqui no Brasil, né? Se a gente olhar a última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que traz alguns dados sobre leitores brasileiros, a gente vê que o principal motivo citado pelos leitores por ler pouco ou não ler no dia a dia é a falta de tempo. E o audiolivro, eu acho que supre muito essa necessidade, porque você pode ouvir enquanto você está no trânsito, enquanto você está fazendo outra coisa, enquanto você está na academia, por exemplo. Então, para quem gostaria de ler mais, mas não tem tempo, acho que é um meio muito atraente.
Fazer uma provocação para você agora, obviamente, que é a seguinte, né? E aquele leitor romântico, aquele que não lê nem nos e-readers e tal, porque ele fala que quer o livro físico, como é que o grupo faz para convencê-lo a utilizar uma plataforma e comprar um audiolivro e ouvir um livro no trânsito, por exemplo?
É claro que o leitor romântico sempre existe, né? E é talvez o principal público da editora, a pessoa que é apaixonada por livro. E é claro, a gente aqui na editora também é, mas eu não acho que uma coisa exclua a outra. Eu acho que é perfeitamente possível uma pessoa ser apaixonada pelo livro impresso e querer ter o exemplar na estante, mas em determinados momentos do dia consumir livros em outras plataformas, tanto no e-book quanto no áudio. Eu mesma sou gerente de projetos digitais aqui na editora, cuido de e-book, cuido de audiobook, mas tenho uma estante cheia em casa. Então, eu acho que quem é leitor tem tudo para querer o livro em todas as plataformas, em todos os seus formatos.
A Google lançou recentemente, né, o serviço de livros no Brasil, ao qual a companhia fechou parceria. E aqui no país tem a Ubook e a Toca Livros, que são as duas empresas mais bem consolidadas no setor, digamos assim, apesar de o tipo de serviço ser um pouco diferente daquele que vocês ofertam desde a semana passada. Há informações de que a Amazon estuda entrar nesse mercado também. Ou seja, tudo indica que é de fato um mercado promissor esse dos audiolivros, né? E como fazer então para se destacar e se tornar líder no segmento, Marina?
A gente está investindo muito na qualidade da produção. No caso do audiolivro, é muito importante escolher um bom narrador, alguém que faça a leitura no ritmo certo, porque senão toda a experiência acaba sendo negativa para o leitor. É muito difícil se concentrar no audiolivro, que pode ter 10, 15 horas, quando é uma voz que você não gosta ou que é inadequada para aquele livro que você está ouvindo. Então, eu acho que a nossa entrada nesse segmento com um catálogo que parece pequeno, só 15 títulos, é porque a gente está investindo muito na qualidade. Então, além da qualidade do próprio catálogo, né, os livros que a gente selecionou são livros ou livros clássicos do catálogo da companhia ou livros que fazem muito sucesso, nos quais a gente aposta bastante. Além disso, a qualidade do próprio áudio e o investimento nessa produção são coisas muito importantes que a gente valoriza muito, e eu acho que isso pode ser um grande diferencial.
Pois é, nesse primeiro momento que vocês selecionaram os livros aí para a plataforma, há uma diversidade de segmento, né? Tem best-seller, como Homo Deus, tem livros sobre a situação política e econômica do Brasil recente, como Anatomia de um Desastre, e também tem o Monge que Vendeu Sua Ferrari, que é uma espécie de autoajuda. De alguma forma, isso mostra, pelo menos para a gente, que vocês querem atrair todo tipo de leitor para o audiolivro. Aí nesse início de serviço, com essa seleção de títulos, isso é uma espécie de aposta para saber o que mais vai ser consumido para depois, digamos assim, criar o foco em algum segmento ou não? O grupo vai, de fato, lançar vários livros de vários segmentos na questão do audiobook?
O catálogo da companhia é muito diverso, né? Então, certamente, a gente vai lançar livros de vários segmentos. A gente, nesses 15 primeiros títulos, tem ficção, tem não ficção, tem autoajuda, como você mencionou, tem negócios, mas para esse início, a gente selecionou alguns livros que, para nós, seriam mais promissores no áudio especificamente. Então, a gente fez uma pesquisa, principalmente no mercado americano e inglês, que são mercados mais consolidados, mais maduros, e a gente percebeu que esse segmento de não ficção, mais voltado para desenvolvimento pessoal, para negócios, é bastante procurado no áudio. Então, vários títulos desse catálogo inicial vão por aí. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, por exemplo, o livro Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles, que é um super clássico do nosso catálogo, uma autora importantíssima para nós, e que foi, inclusive, um dos primeiros livros que a gente lançou em e-book, lá em 2010, 2011. E agora ele é um dos primeiros do áudio também. Então, a gente não vai deixar de lado essa parte mais literária da companhia também.
Esta foi Marina Pastore, gerente de projetos digitais da Companhia das Letras, falando sobre a entrada do grupo no mercado de audiolivros. Este foi o Biblioteca CBN deste sábado, falando sobre audiolivro. Lembrando que o e-mail da coluna é o bibliotecacbn@cbnmaringá.com.br. Até mais!